We've got some Mel Collins join us on the saxophone. So, yeah, here's from the EP too. Okay, just follow us, nerds. Here we go.
Bem-vindos a mais uma emissão de Multimédias, uma viagem ao mundo fascinante do audiovisual. Emissão número 10, de 11 de maio de 1986. No final da primeira Bienal Universitária de Coimbra, que termina hoje, no meio da queima das fitas de 86. Esta emissão de 2 horas, que se prolonga até cerca das 20, tem, como habitualmente, muito e boa música. Destaque ainda para uma resenha do que foi esta primeira Bienal inserida na Quinta Situ. A habitual rubrica Pelo Mundo dos Média. Destaque também para Noites de Lua Cheia, um filme de Eric Rohmer, em exibição no Teatro Académico Gil Vicente, sexta-feira. Nesta primeira hora temos ainda 4 bilhetes para oferecer, que darão entrada ao Chá Dançante. Para a segunda hora, a revista de cinema, o concurso do Teatro Académico Gil Vicente, e a habitual rubrica Pelo Mundo dos Mídias, já na primeira hora. Habitual também o espaço crónica da responsabilidade de Eduardo Damaso. No mundo fascinante dos audiovisuais, 10ª emissão. Como habitualmente, a responsabilidade é do Dinis Alves. Na apresentação está o Benjamin Lousada. Colaborador também habitual é o Rogério Teixeira. Na assistência técnica, o Rafa. Tal como o fizemos na edição anterior, o destaque foi para a música dos anos 60 e 70. Nesta também, os Chartbusters. E a primeira faixa musical de hoje, The Most Beautiful Girl in the World.
If you happen to see realize what I had done. I stood alone in a cold gray dawn and knew I lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? So hey, if you happen to see walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry.
The most beautiful girl in the world.
Sweet love, my love, my love. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, love, but it takes so long, my love, my sweet love. My sweet love.
Depois dos Beatles, George Harrison e My Sweet Love. Foi a segunda pausa musical de hoje. E tal como tínhamos anunciado neste início da 10ª emissão do Multimédias, com o apoio da Rádio Universidade de Coimbra, realiza-se esta queima de 86. A Comissão Central deixou a Multimédias 4 bilhetes que darão acesso gratuito ao chá dançante. Nesta emissão, até cerca das 20 horas, vamos dar esses 4 bilhetes. É muito simples. Para aquelas pessoas que nos estiverem a escutar e quiserem ir ao chá dançante de Borla, terão tão somente que chegar aqui aos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, terceiro piso da Associação Académica, trazer uma chávena de chá e uma bandeja. Primeira Bienal Universitária de Coimbra, inserida na Quinta Situa. Se não maior, dos maiores espetáculos de manifestações artísticas que se realizou em Coimbra este ano. E espero que até ao final do ano. Conosco, João Teodósio, diretor desta Bienal. Olá, boa tarde. João Teodósio, eu primeiro perguntava-te se esta Bienal, e hoje que é o último dia, portanto, começou do dia 2 até o dia 11, ainda vai haver algumas manifestações artísticas até lá mais para a noite, perguntava-te se esta Bienal correspondeu àquilo que você esperava.
Penso que sim, e penso que correspondeu na sua globalidade, e veio de encontro a tudo o que nós esperávamos. Nós estamos muito felizes, cansados, mas felizes, porque uma prova de que a Bienal correspondeu aos nossos intuitos foi a afluência de público constante a todas as manifestações que se desenrolaram nestes 10 dias. Isso foi um sintoma de grande vitalidade, é um sintoma que nos vai dar muita força para continuar e continuarmos a lutar pela continuação da Bienal, não é?
Este será um balanço geral de satisfação, vá lá. A nível de espetáculos, haverá alguma coisa a salientar, quer dentro da música, quer dentro do teatro?
Pois, penso que a nível de todos os espetáculos, como eu acabei de dizer, a afluência de público já foi um sintoma de grande vitalidade e que veio de encontro às nossas expectativas. Em tudo o que foi musical, tivemos, desde o Estrovante, que deram um bom espetáculo, com duas casas completamente cheias, o Gil Vicente, que permitiu abrir o festival num grande clima de festa, a todos os outros espetáculos musicais, como seja a existência da música antiga pela Tuna Académica, pela Academia Monteverde, o primeiro na Igreja de Santiago e o segundo na Capela da Universidade, como seja o Casmarec na Faculdade de Letras, dentro do campo de experimental, que tivemos a oportunidade de dizer como é que a música se diferenciava, quais eram os nossos objetivos, etc. Vamos deixar agora de definir isso, porque isso foi feito no início, e agora vamos fazer mesmo o balanço. Em termos de todos esses espetáculos, as pessoas acorreram e estamos muito satisfeitos com isso. E mais satisfeitos porque muitos espetáculos foram feitos simultaneamente e tanto estavam-se a desenrolar, chegou-se um dia em que estava-se a desenrolar tanto no Teatro do Bolso, como no Gil Vicente, como na Igreja de Santiago com a Tuna, e os três espetáculos completamente esgotados. Eu estou a bater nesta tecla porque, não porque seja uma questão comercial, não é esse o intuito, mas porque o público finalmente acolheu a sua Bienal com essa afluência, e isso foi muito bom para nós, não é?
Eu queria fazer aqui uma pergunta, não terá só propriamente a ver com a Bienal, tem a ver, parece-me a mim, com o concentrado de espetáculos que se realizam nesta altura em Coimbra. Durante a grande parte do ano, Coimbra não será uma cidade muito rica em espetáculos. Aliás, vocês focaram isso no vosso primeiro número, no vosso primeiro jornal sobre a Bienal. Uma cidade de cultura, mas não tropo, era isso. Portanto, durante o ano parece-me que, a nível de espetáculos, Coimbra não será assim muito rica, exceto cinema, uma outra obra de qualidade a nível de cinema.
Uma outra dos organismos autónomos.
Mas, sim, dos organismos autónomos, mas não muito separada. Lá. E então agora surge esta fase, no início do tempo mais quente, que as pessoas podem se manifestar na rua. Não parece que será um bocado concentrado todas estas manifestações, quer a Bienal numa semana, quer, por exemplo, agora a Queima das Fitas, também tem muitos espetáculos culturais, sei lá, outras manifestações que populares, caso do Rancho Folclórico, isso não será demasiado concentrado nesta altura?
Eu penso que essa não é a concentração que está em causa, penso eu, é a não existência de outras manifestações noutra altura. O que eu penso é que a passagem de Situ a Bienal já tem isso como... A filosofia de passagem de Situ a Bienal já tem isso como objetivo. Eu penso que, de facto, é um assunto que está em discussão mesmo internamente, a nível do secretariado e a nível do próprio TEUC, que está também na organização. Eu penso que a passagem de Situ a Bienal tem a ver com isso. Nós pensamos que a Bienal, concentrada nestes 10 dias, e que depois... não queremos dizer, ao fim desta Bienal, até daqui a 2 anos. A filosofia que está presente na passagem de Situ a Bienal é dar-lhe continuidade. É evidente que não fazendo manifestações de 10 dias com esta intensidade, mas fazendo a ligação entre as bienais, de modo em que o próprio público não se esqueça desta grande manifestação. Fazendo aqui e acolá colóquio, uma exposição, um encontro de teatro universitário português, uma vinda de um grupo estrangeiro, dando colaboração a tudo que são a novas propostas, uma outra performance, colóquios, etc. Por aí. E penso que esse tipo de ligação já vai esbater essa ideia de grande concentração. Eu não sei se estou a
ser
claro. É um pouco essa ideia. É evidente que estes 10 dias são muito fortes. É evidente, e com esta aproximação também da queima, que nós... foi pura coincidência este tipo de datas, porque este ano deparámos-nos com outro problema, que nós também salientamos no nosso jornal, que foi a vinda de um outro grande festival que se faz em Portugal, o segundo maior também festival que se faz em Portugal, a vinda do Fiteio para maio. Com o Fiteio em maio, o Fiteio vai começar dia 15 e vai se prolongar até dia 30. Nós sabíamos da existência, tivemos a preocupação de saber quando é que eram as datas da queima, e tentamos antecipar também para nada ser coincidente e para as pessoas poderem circular e haver um mês de grande agitação cultural. De qualquer modo, ainda coincidiu, mas são 2 ou 3 dias. Agora, penso que é isso, essa passagem de Situ a Bienal, penso que tem que se começar a esbater no tempo com mais realizações pontuais aqui e acolá, de modo a que isto não apareça como uma manifestação demasiado concentrada. Não é?
Vocês falaram que a Bienal já não era só uma... A Bienal, ou antes, as Situs, que agora
Exato.
Foi a primeira Bienal, não era só uma manifestação conhecida a nível regional, concretamente em Coimbra, era também a nível nacional e internacional. Expandiu-se para além disso. A nível de assistência, houve muita gente de fora, quer de outras zonas do país, quer do estrangeiro, não contando com os participantes, naturalmente, tivesse vindo a assistir a esta Bienal.
Não sei, não tenho neste momento, não sei se terei muito seguro desses dados. Há determinado tipo de público que já começou a vir aqui, que é importante. Para além de, por exemplo, termos a participação pontual de representantes de outros festivais, que se começam a interessar também por este festival e começam a manter contactos, e já temos, e com isso penso que o Teatro Universitário ganha muito, porque eles vêm aqui, vêm os nossos espetáculos, vêm outros espetáculos e vão-se estreitar a colaboração entre os vários festivais. Este ano temos connosco o Festival da Aquila, tivemos o Festival de Nantes, tivemos um Festival da Polónia, representantes desses festivais. A nível nacional, por exemplo, tivemos a participação de alunos do Conservatório que vieram propositadamente assistir a este festival, como um outro elemento também ligado ao teatro. A nível do público em geral, não sei, não tenho essa noção, penso que é natural que já haja gente que comece, não digo a nível nacional, mas é natural que haja gente a fluir já com uma certa regularidade a Coimbra. E com esta Bienal, com a existência desta primeira Bienal, penso que isso vai ser um salto qualitativo. Porque as pessoas vão começar a saber que na Bienal se fazem coisas que não mais se repetirão. É o caso, por exemplo, das escadas mentais. A produção das escadas mentais, que é uma produção feita no âmbito da própria Bienal, vai ser feita no último dia e aqui se esgota. Eu penso que as pessoas, quando começarem a ter a noção destas próprias produções feitas propositadamente para o festival, elas próprias virão aqui a participar e ver...
João Teodósio, nós vamos continuar a entrevista. Uhum. Entretanto, seria bom fazer aqui uma pausa musical. Tá bom?
Tá bom.
You are the sunshine of my life. That's why I'll always You Are the Sunshine of My Life, Stevie Wonder. Nós voltamos à conversa com o João Teodósio, diretor desta primeira Bienal inserida na Quinta Situ. João Teodósio, porquê é que esta manifestação artística de 10 dias não se faz anualmente?
Bem, por dois motivos. Por um lado, é pela capacidade humana para a fazer. É muito difícil um organismo autónomo ter uma capacidade de resposta anual para um festival desta envergadura. E, por outro lado, as próprias condições económicas, não é? Este é um festival que envolve já verbas bastante avultadas e que era muito difícil constantemente estarmos a pedir às entidades para o fazer. Para além disso, a forma de Bienal também permite um amadurecimento de ideias e de contactos com os grupos com um tempo muito mais útil, não é?
Dará também para os grupos o caso do CU, do Corruptante Troaca, voltaram a terem novas
produções.
Novas produções,
exato. E mesmo o próprio organismo não tinha capacidade de resposta para isso. E não teria, e caindo naquela ligação que eu já te referi há bocado, entre as duas bienais, de fazer pequenas manifestações pontuais nos anos ímpares, como seja, por exemplo, no ano ímpar fazer um encontro de teatro universitário só português, onde os grupos farão encontro, onde não discutirão ideias, onde poderão amadurecer o que foi a Bienal, quais são as novas propostas cénicas, como é que está a evoluir o teatro universitário de uma maneira geral e o teatro e a cultura de uma forma também de âmbito, o que se está a fazer lá fora. Permite-nos, no ano ímpar, por exemplo, o Teuc, com este festival, já foi convidado para participar lá fora noutros festivais, permite um fogo diferente, não é? Não tínhamos capacidade de resposta a esse nível. E penso que também é salutar ser Bienal. Em termos de amadurecimento do projeto, penso que é salutar ser uma Bienal.
Projetos para a segunda Bienal, já há?
Bem, a projetos já há. Fundamentalmente, consolidar as áreas novas que se abriram nesta Bienal. O tronco central vai ser o mesmo, o teatro vai continuar a ser aquele que vai ser o prato forte e o polarizador de outras formas artísticas, mas para além disso, esta Bienal foi salutar e foi inovadora em duas áreas, que nós chamamos área das produções e área da formação. Na área da formação, pela primeira vez tivemos uma, que foi inclusive em abril, antes de começar o festival, com a presença da professora de teatro Ana Brasfeld. As áreas da produção que tiveram, desde o workshop da Paula Massano, do Carlos Zinger e do António Ribeiro, que se processou ao longo de todo o festival, e a própria produção feita pelo Teuc em coprodução com a Cena Plástica da Polónia, que vai culminar hoje à noite com o espetáculo, ou uma performance, não será bem um espetáculo, será uma performance, uma instalação cenográfica, por assim dizer, que vai ser feita nas escadas mentais hoje, pelas 21h30. E isso são áreas muito importantes porque, por um lado, permite que internamente também se formem as pessoas. Por exemplo, é a atitude pedagógica do próprio festival. O Teuc permitiu ter 12 ou 15 pessoas em permanência com o encenador e com o cenógrafo polaco e permitiu-lhes, por exemplo, o culminar deste espetáculo implicou um estágio de cenografia durante 10 dias. Isso é muito importante em termos de formação interna até para o próprio organismo, não é? E para a formação das pessoas, de modo geral.
Eu queria voltar um bocadinho atrás.
Esse ponto, por exemplo, na próxima Bienal, este é o projeto. Um dos projetos que nós queremos defender é continuar com esta área da produção e com esta área da formação que achamos imprescindível como, para um festival universitário, não é?
Eu queria voltar um bocadinho atrás. E na pergunta que eu te fiz há bocadinho, se vocês estavam satisfeitos, o balanço, portanto, foi ótimo, tudo bem, correu tudo bem. Mesma coisa, portanto, ao longo destas situs, que seriam quase exclusivamente manifestações teatrais, começa a aparecer a música e nesta primeira Bienal começam a aparecer outras manifestações artísticas, não é?
Exato.
Terá faltado alguma manifestação artística? Vocês neste momento terão pensado assim, bom, faltou este tipo de manifestação. Terá faltado? Será essas que se eventualmente faltaram as da próxima Bienal?
Não, elas penso que no modo geral tiveram todas aqui esboçadas. Tivemos a música bastante, bem, muito, muito representada, as artes plásticas muito representadas, com 4 ou 5 exposições que já aqui foram focadas, o caso da exposição de Jamazinheira, o caso das máscaras, o caso das montras na cidade, tudo isso que já foram pratos muito fortes. Tivemos a programação vídeo em colaboração com o SEC, com uma programação vídeo muito forte, com peças de teatro a passarem constantemente na sala de projeções. Tivemos, inclusivamente, uma representação na área da dança, com a vinda dos Vianantes de Dança de Espanha. Eu penso que, e o teatro, como é óbvio, quer dizer, no modo geral, todas as formas artísticas estiveram aqui representadas. Agora há que continuar a rediscuti-las, a melhor maneira de as interligar, selecioná-las, e penso que aí é que é mais. O próximo Bienal já não é uma Bienal de procura de novas formas artísticas, mas sim uma procura de maior interligação entre elas, e pronto, é mais a esse nível. Não.
Quanto ao Teuque, que é o grande organizador desta Bienal, qual é o futuro do Teuque?
Bem, o Teuque, este festival, e não é por uma, por uma questão caseira, mostrou uma vitalidade que nos traz uma grande satisfação. Conseguiu, para além de organizar este festival, conseguiu ainda mostrar três produções que o Teuque tinha realizado ao longo destes 2 anos. Abriu com a Marcha, com um dos espetáculos, apresentou o Dom Quixote e, em substituição de um espetáculo que falhou, conseguiu repor mais um exercício teatral que vem em resultado de cursos de iniciação desenvolvidos ao longo do ano no Teuque, com um texto da Margarida de Urazo, O Amor. Em termos futuros, penso que, para além dessas produções, o Teuque aprendeu muito com este festival, estes estágios foram fundamentais, penso que está uma equipe muito coesa. Este festival envolveu perto de 50 pessoas que foram fundamentais para toda esta organização e penso que no futuro o Teuque ainda vai continuar a dar que falar, vai continuar a fazer as suas produções, vai digerir tudo isto. Vamos passar agora para um momento de reflexão e para o ano vai continuar com a sua produção normal e com a sua vitalidade até aqui demonstrada, não é?
João Teodósio, uma palavrinha de satisfação da nossa parte. Os espetáculos vimos, de facto, gostámos. Multimédias tem também... deu a divulgação, parece-nos a nós, devido a esta primeira Bienal. A Rádio Universidade deu o apoio que nos pareceu.
Pois, isso era uma...
que foi possível.
Isso já agora, se me permite, eu queria realçar isso, porque de facto a Rádio Universidade foi muito importante em termos de festival, divulgação, e penso que é uma das características da própria associação, de tudo isto que é académico e tudo o que está ligado à universidade, passa muito por aí, passa pela interajuda entre tudo o que é organismo académico, e penso que estas provas de vitalidade também passaram pelo vosso apoio. Pelo vosso apoio, pelo apoio do SEC, pelo apoio do CEF, pelo apoio constante de todos os organismos, o GEFAC, que empresta o material na hora, o Cor Misto, a Tuna, o apoio da Direção-Geral em termos de tudo que nos pôs à disposição uma série de serviços, e penso que isso é fundamental para continuar com o arranque desta Bienal, porque isto interessa a todos, isto não é, apesar de ser uma organização do Teuque, é uma organização da Universidade, por isso é que ela se chama Bienal Universitária de Coimbra, interessa à Universidade, interessa à cidade, e penso que estes apoios são até muito animadores e apesar dos fracos apoios muitas vezes financeiros, o que nos faz continuar são precisamente estes pequenos apoios, entre aspas, que nos fazem continuar.
A mim parece-me que é o espelho da cultura desta academia e até desta cidade, porque a cultura desta cidade passa muito por esta academia.
É óbvio.
A primeira Bienal começou dia 2, termina hoje dia 11, tem ainda para ver às 21h30 uma intervenção plástica, musical e teatral entre com o Teuque e com o Kul da Polónia. Às 19h23h30, o Piccolo Teatro di Pontidera, de Itália, e ainda às 15h, que já não podem, mas às 19h, a Universidade Técnica.
Sobre o Piccolo Teatro de Pontidera, já agora só dar aqui um parênteses. Foi dito que os espetáculos estavam esgotados, entretanto, houve 2 grupos que tiveram que se ausentar mais cedo, e ainda haverá, penso que, alguns bilhetes para quem quiser ocorrer esse espetáculo, porque... nós estamos com grandes expectativas em relação ao Piccolo Teatro de Pontedera, porque dentro da sua área é bastante conhecido em Itália e a nível e no estrangeiro, tem uma grande participação em muitos festivais e é uma aposta que esta Bienal faz nesse grupo, e as pessoas ainda podem, no local do espetáculo, que é no Centro Recreativo Norton Matos, à hora dos espetáculos que tu já referiste, às 19h, às 23h30, vão até lá, que pode ser que ainda se arranje uns bilhetes para as pessoas que estejam interessadas.
João Teodósio, da nossa parte, obrigado. Até à próxima Bienal.
Obrigado, nós também.
Primeira Bienal Universitária de Coimbra, Quinta Situ. O nosso espaço é de entrevista com o diretor desta Bienal, João Teodósio. Voltamos à música e My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved and laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Yes, it was my way.
My Way, no original de Polanca. Vocês conhecem isto, que foi imortalizado pelo Lou Francis Albert Sinatra. Aqui foi o próprio autor e compositor, Polanca.
Thank you.
apresentação destas 2 horas de multimédias no mundo fascinante dos audiovisuais, prometemos 4 bilhetes para o Chá Dançante. Foi uma gentileza da Comissão Central da Queima das Fitas, estes 4 bilhetes que nos ofereceram para nós oferecermos. Comunicámos com as pessoas e era muito simples, as pessoas que estavam a escutar esta emissão e a Rádio Universidade teriam que trazer uma chávenezinha de chá e uma bandeja. Já aqui chegaram 3 pessoas, é Maria da Luz Moraes Fonseca Oliveiros, Ana Luísa Souza Oliveira e o Vítor Manuel Oliveiros. Eu faço uma pergunta para qualquer um de vocês. Responda aquilo que quiser, está bom? Onde é que vocês nos estavam a sintonizar?
Bem, nós estávamos a ouvir em casa e quando ouvimos este concurso achámos engraçado e decidimos aderir a este concurso.
A Maria da Luz, ela que está a falar, trouxe-nos uma chávenazinha de chá. Nós por acaso somos 3, mas vamos ter que beber os 3 pela mesma chávena. Também não faz mal. De qualquer maneira, obrigadinho, Maria da Luz, pela chávena de chá. E tens direito a um bilhete. Tu vais ao Chá Dançante, com certeza.
Com certeza. Não é para dar ninguém. Não, não é para ti. É para mim.
Ana Luísa, diz-me uma coisa. Também vais ao Chá Dançante, com certeza. Tu gostas muito de dançar?
Gosto imenso de dançar.
Gostas imenso de dançar? O que é que gostas mais de dançar? Sabes que ontem, por exemplo, houve um baile de gala. Tu foste ao baile de gala?
Não, não fui, mas fui ver as pessoas a entrarem.
Ah, sim, foste ver os vestidos.
Fui.
E então?
E gostei.
A moda está ótima.
Para algumas pessoas está.
Olha, como é que vais vestido ao Chá Dançante?
Não sei, ainda não pensei nisso.
Não pensaste?
Não.
Mas também não é preciso assim um vestimento muito rigoroso. Aliás, é traje de passeio, não é?
É, realmente.
E agora vamos fazer aqui uma perguntinha mais complicada ao Vítor Manuel. Vítor Manuel, chega-te aqui um bocadinho mais ao microfone. Exato. Costumas sintonizar a Rádio Universidade de Coimbra?
Muitas vezes.
Olha,
quase sempre. Diz-me
uma coisa. Tu gostas?
Gosto imenso do vídeo Rádio Universidade e é uma iniciativa para a cidade de Coimbra, que eu considero, e para os estudantes, que eu considero, tem muito valor. E acho que se deve manter e se deve valorizar dia a dia entre nós, entre a camada mais jovem também.
Nós fazemos possíveis por isso. Na tua opinião, estamos a conseguir. Espero que na opinião